É, Samaritano, então vamos lá. Vou ler para vocês aqui o versículo, vou ler uma menção, e então a gente vai discursar um pouco e pensar sobre algumas coisas. Mateus 5,16 diz assim: Jesus fala com os seus discípulos: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu iniciei esse podcast com essa palavra porque hoje as pessoas têm muita noção de que ser cristão é só ir na igreja. É ir na igreja aos domingos, aos sábados, né? Quem é sabatista, durante a semana, nos cultos de oração. Enfim, não estou aqui dizendo que nada disso é ruim, viu, Samaritano? Inclusive é necessário, bom e produtivo. Você deve fazer, deve levar suas filhas, seus filhos, sabe? É um ambiente propício para você conhecer um bom marido. Às vezes Deus pode, né, trazer, você conhecê-lo em outra circunstância, mas não se coloque em julgo desigual. Fecha aspas. Fecha parênteses, né? Mas Jesus sempre nos chama para irmos, para ide, para fora, não para dentro. Imagina um jogo de futebol. O jogo de futebol, ele tem, acho que é 45 minutos primeiro tempo, segundo. Não sou muito ligada em futebol, né, Samaritano? Mas assisti minha infância, meu pai era, né, apaixonado. E 15 minutos de descanso ali, né? Que é um momento dos jogadores descansarem, o técnico alinhar algumas coisas com eles, até voltar para o segundo tempo. Então, esse intervalo de 15 minutos é a sua ida na igreja. Ah, mas eu vou de segunda a segunda na igreja. É esse intervalo de 15 minutos. O jogo para valer acontece nesses 45 minutos antes e 45 minutos depois. Por quê? Porque o seu dia a dia você não vive com pessoas da igreja e dentro da igreja. Seus filhos não vivem. Então, é nesse momento que você precisa levar o evangelho. É nesse momento que você precisa levar as boas novas. É nesse momento que você precisa brilhar. Nesse exato momento. E esse podcast é para contar uma história linda para vocês, né? Algumas pessoas que me ouvem já sabem, né? Eu sou engenheira por formação. Hoje estamos em 2023, estou finalizando, em nome de Jesus, o mestrado lá na UFMG. E quando Deus me colocou naquele lugar, foi muito claro que Deus tinha uma missão ali. Inclusive, tinha um sonho, que eu não vou expor aqui agora, mas foi muito claro que Deus estava me levando para um novo tempo e para uma missão de resgate. E vários resgates, né? E eu lembro que eu falei com Deus um dia assim, em oração: eu falei, Senhor, eu sei que é algo bom estudar na UFMG, algo de renome, bacana. Quem não gosta, quem não quer. Mas como cristão, o senhor tem ciente que o senhor está me enviando como ovelha aos lobos? É como eu chegar na porta da Nelson Hungria, né, que é uma penitenciária aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e falar assim: ô, cheguei, vou libertar uns aí. Então o couro vai comer, vai vir cão pra cima de mim, né? Tô falando se isso fosse fisicamente, né? Vem os guardas penais ali com armamento pesado, pau ia torar. E no mundo espiritual não é diferente, Samaritano. Quando você decide que você vai mudar histórias através da sua história, é pesadíssimo. É como você chegar na porta do inferno e falar assim: vou tirar a gente daí. Você tem que estar muito firme, né? E quando eu cheguei lá, né, eu passei um ano remoto, porque com a pandemia e tudo, eu entrei na época da pandemia. E depois, em 2022, né, início de 2022, passei para presencial. Né? Mas foi muito interessante que quando eu cheguei no laboratório que eu faço parte hoje, teve um rapaz, que eu não vou expor o nome, obviamente, por zelo a pessoa dele, que ele até é homossexual, né? É um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na área de cálculo. E nós nos apaixonamos como bons amigos, assim, de primeira. Tivemos muitas conversas, né? Que ele me contou que ele já foi cristão, já até tocou na igreja batista tradicional e hoje ele realmente não crê em nada, né? Outro dia foi interessante que a gente estava tomando café, não consegui levar ele para ele trabalhar na mesma instituição de ensino onde eu leciono comigo. A gente tomando um café e ele falando comigo que me acha uma pessoa muito sábia, que gosta de mim, muito de mim, e ele me perguntou assim: como você me enxerga? Aí eu falei com ele, né? Te vejo assim, assim assado, e sinto que essa sua falta de crença na pessoa de Deus é devido às dores que você viveu com pessoas que se diziam cristãs, né? Ele falou assim: eu gostaria que Deus existisse e que a justiça fosse feita. Porque a todo momento o ser humano é injustiçado, mas eu não vejo justiça sendo feita. Então eu percebi que o Deus que ele busca é o Deus da justiça, por causa das injustiças que ele viveu. Mas o fato é, Samaritano, que começamos ali em 2020 uma amizade, né? Em que o amor foi recíproco de primeira. E esse moço, né, com as suas dificuldades, suas limitações, ele tinha dificuldades inclusive financeiras, né? Um dia eu vi ele catando moedas para comer, para poder almoçar lá no bandejão. Isso me deixou muito aflita, que como eu poderia ajudar, porque eu já passei muita necessidade. Necessidade não, mas dificuldade. Deixa eu corrigir. Nunca passei necessidade, mas dificuldade, limitações, muita, muita mesmo. E ali todo mês, né, eu sou bolsista, CAPS, todo mês eu disponibilizava um valor para ajudá-lo na sua alimentação. E ele com uma gratidão assim imensa, e não era um valor alto, porque eu criando dois, agora dois, três filhos sozinha, né, naquela luta diária, eu não podia compartilhar tanto. Mas o valor do almoço mensal para ele eu supria, né? E Deus maravilhosamente, né, proveu ele depois de 3 anos e meio, conseguiu defender o mestrado, que é 2 anos, ele quase fez um doutorado. E no dia que ele veio, né, com o mestrado dele em mão, né, impresso, né, a dissertação dele, ele me entregou em mãos e falou assim: amiga, colocando a dedicatória para você, além das outras que ele colocou, né, para as pessoas queridas que faz parte da trajetória dele. Mas ele escreveu assim para mim, Samaritana: sou profundamente grato à minha amiga Flávia Oliveira, sobretudo pela amizade e apoio, pelas conversas e também pelo grande auxílio proporcionado. Você faz muita diferença. Muito obrigado. Com exclamação. Quando eu li isso, eu me emocionei profundamente. Primeiro, porque a glória não é minha. O amor, ele é uma escolha. Mas há pessoas que o Senhor coloca na nossa vida que só ele poderia colocar. E esse rapaz é uma dessas pessoas. E de certa forma, né, nessa defesa da dissertação dele, ele eternizou o nome de Jesus aqui dentro. Aí você vai falar assim: mas que é isso? Ele pôs Flávio Oliveira. Não, mas eu sou uma cristã genuína, eu tenho plena convicção disso. E quando ele cita o meu nome, ele cita o de Jesus, indiretamente. Então, por mais que ele se diga ateu, ele teve que citar Jesus. E ele citou com amor, ele não citou por obrigação. E eu achei interessante o verbo, né, o tempo verbal que ele usou: você faz muita diferença. Né? É um verbo de ação, tá no infinitivo. Então, eu faço hoje, eu faço amanhã, e o ontem que eu estava nele, também foi feito algo ali. Ele usou um verbo que a qualquer momento que eu ler, eu vou entender que na vida dele eu estou presente. Eu faço diferença. Então, Samaritano, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, que você brilhe diante dos homens. Que onde quer que você ande, as suas obras, suas boas obras glorifiquem ao Pai, que é o nosso Pai, que Ele está lá no céu. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Aquilo para a época samaritana, hoje é bonitinho, a gente ensina até os filhos. Mas aquilo na época foi, assim, um vexame. Imagina a pessoa correndo nua na rua, foi mais ou menos isso para o judeu. Porque foi algo tão absurdo chamar Deus de Pai, algo muito íntimo, muito próximo, né? Então, quando ele fala assim, que glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando você é uma cristã genuína, os seus filhos são, quando a gente caminha, para esse para essa verdade, que o reino inicia aqui na terra, o nome dele é glorificado através das nossas vidas. E até aquele que não dá glória a Deus, que é ateu, que é ferido, que é machucado, ele tem que assumir que ali ele viu Deus em você. Que você seja assim. Que você leve pessoas para a igreja, isso é bom. Mas que você leve pessoas para Cristo com a sua vida. Que o seu testemunho, que o seu amor, o seu carinho, a sua humanidade, o seu não julgar as pessoas, levem as pessoas para Cristo. Mesmo elas dizendo que não acreditam, que não gostam. Mas se a pessoa, você é cristã e a pessoa gosta de você e ela não gosta de Cristo, não tem como. Não tem como, é inegável, né? É irrefutável. Cristo está nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça você entender a importância do ID, de você brilhar a sua luz diante dos outros homens. Aleluia.